fechada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio. O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. Vai descendo, vai empurrando, abraçando que ela tá chegando. O nome dela é Robertinha, a catingueira, papai. Bora balança o curral, minha vez é agora. Bora batisteira, me entregue seu rabo na marca do carro, quero ver você deitado. Cavalo selado com luva, bora balança o curral, minha vez é agora. Bora batisteira, me entregue seu rabo na marca do carro. O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. O combustível da vaqueira é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no reino do desontelão. Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejada eu tô no meio, dançando com as vaqueirinhas no meio. O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé. O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé.
Chama ela que ela vem, valeu boi.
Essa vai pros meus vaqueiros e minhas vaqueiras de todo o Brasil. Chama!
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Me diz, amor, como é que vai ficar o meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar o meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão. Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor. Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está. Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar. Me diz, amor, como é que vai ficar o meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar o meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão.
Chamar meu compadre aqui agora pra brilhantar o CD. Alô, Rony!
Ô, meu irmão, tô chegando. Chamei proibido pra dançar. Santo Nímero. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem seu carinho na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem seu calor, sem seu carinho na solidão. Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor. Você não está, não faça isso nem de brincadeira, que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem seu calor, sem seu carinho na solidão. Simbora,
me diz, amor, como é que vai ficar o meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão.
A vida de um jeito que eu nunca perdi. Eu já perdi o sono, mesmo acordado penso em ser feliz. Eu olho pro espelho e vem aquele medo de chorar, um choro sem pode sofrer. Pra mim virou escola, pois sem você não tem pra onde correr. Ai, 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 tá doendo. Ai, 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 como dói. Mulher assim se me machuca, fere o peito e me derruba. Assim você me destrói. Ai, a bebida é o meu remédio. Assim eu vou levando a vida de um jeito que eu nunca perdi. Eu já perdi o sono. Acordado, peço em ser feliz. Eu olho pro espelho, vem aquele medo de chorar. Um choro sem resposta, sei que ninguém vai me ligar. Ai, meu Deus, a vida é uma resposta. Achei um jeito melhor de sofrer. Pra mim virou escola, pois sem você não tem pra onde correr. Ai, 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 tá doendo. Ai, 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 mas que tédio. O bar tá sendo minha casa, já não estou mais aguentando. A bebida é o meu remédio.
O bar tá sendo minha casa, já não estou mais aguentando.
A bebida é o meu remédio.
Sexta, colado com o Sertão Nosso, você ouve o programa Saber. Música, entrevistas, informação o tempo todo. Programa Saber, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Aqui, na sua Rádio Câmara, 90.3. 6h58.
Toda criança tem direitos, e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Muita gente pensa que a internet tem regras próprias e não é assim. Os direitos de crianças e adolescentes também valem no ambiente digital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ajuda a proteger contra o cyberbullying, a exploração e outras formas de violência.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto. Inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista. Eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Você acompanha tudo o que acontece na Câmara de Vereadores através do nosso site www.câmaravc.ba.gov.br e pelas redes sociais. Siga @ Câmara VC.
7:04.
Quanto mais eu penso, o tempo passa, mais aumenta essa vontade de estar com você. Eu disfarço, finjo estar contente, mas tá mais do que na cara que eu quero te ver. De repente que era brincadeira, mudou o brilho do meu olhar. Nosso caso está ficando sério, mistério bom pra desvendar. Morrendo de saudade, eu pego o telefone pra te ligar e te dizer o que eu sinto agora, não dá pra controlar. Tá difícil sem o seu carinho, dá a impressão que estou sozinho em plena multidão. Gosto tanto quando escondidinho, você vem me dar um beijo e eu pego a sua mão. Justo eu que nunca imaginava que um dia fosse me envolver. nessa história de amor proibido. Quem sofre sou eu e você. Mas vê se dá um jeito e joga logo fora essa solidão. Vem me mostrar o amor que está guardado dentro do coração. A coração é saudade demais. Me enfeitiçou, me deu tanto prazer. A coração, tô sofrendo demais. Só fico bem quando estou com você. Gravei seu nome com as letras da paixão. Fiz tatuagem de amor no coração. Gravei seu nome com as letras da paixão. Fiz tatuagem de amor no coração. Mas aumenta essa vontade de estar com você. Eu disfarço, finge estar contente, mas tá mais do que na cara que eu quero te ver. De repente o que era brincadeira mudou o brilho do meu olhar. Nosso caso está ficando sério, mistério bom pra desvendar. Morrendo de saudade, eu pego o telefone pra te ligar e te dizer o que eu sinto agora, não dá pra controlar. Ai, coração, é saudade demais. Me enfeitiçou, me deu tanto prazer. Ai, coração, tô sofrendo demais. Só fico bem quando estou com você. Gravei seu nome com as letras da paixão. Fiz tatuagem de amor no coração. Gravei seu nome com as letras da paixão. Fiz tatuagem de amor no coração.
Sentir de ninguém. ninguém. Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também. Só não consigo entender por que que ela não vê. Uma saudade cigana no meu coração. Desta vez não tem jeito, é amor, é paixão. Eu tô no seu destino. Escrito na palma da mão, um amor cigano, uma louca paixão. Um amor cigano, uma louca paixão. Este amor tava escrito na palma da mão. Este amor tava escrito na palma da mão. Um amor cigano, uma louca paixão. Um amor cigano, uma louca paixão.
No ar, Bom Dia Cidade. Informação com responsabilidade a serviço do cidadão. Você começa o dia bem informado sobre o que acontece no campo, na política e na vida da nossa cidade. Bom Dia Cidade, com Vinícius Lima e Anuska Meireles.
É, minha gente, bom dia. Está iniciando agora o nosso Bom Dia Cidade, direto dos estúdios da Rádio Câmara 90.3 FM. Ficaremos juntos até as 8 horas da manhã e é sempre uma satisfação estar com vocês todos os dias de segunda a sexta-feira. Vamos iniciar o nosso programa de hoje com o nosso quadro Câmara em Ação, mas antes, roda a vinheta.
Câmara em Ação. Os debates, decisões e projetos da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. O Legislativo perto do cidadão.
É, minha gente, vamos começar nosso programa falando de um assunto que repercutiu e muito no município de Vitória da Conquista e também na Bahia. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista informa que foi notificada da nova decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, TRE Bahia, nesta sexta-feira, dia 10 de julho, sob a relatoria da desembargadora eleitoral Patrícia Didier de Moraes Pereira. A nova determinação deferiu liminar em mandado de segurança impetrado pelo governador Diogo Gomes de Azevedo Feitosa e pelo PSDB, suspendendo os efeitos da decisão anterior que havia determinado o seu afastamento. Com isso, o parlamentar permanecerá no pleno exercício do seu mandato eletivo. Diante do novo cenário jurídico, fica suspensa a solenidade de posse do suplente Alisson Roberto Celes Sá, Alisson da Educação, que estava agendada para esta terça-feira, dia 14 de julho. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista reafirma seu estrito cumprimento aos ritos legais e o permanente respeito às decisões do Poder Judiciário. A Secretaria Municipal de Educação promoveu na última terça-feira no SEMAI uma capacitação voltada à gestão pública educacional, financiamento e fiscalização de contratos. O curso reuniu os diversos setores que compõem a pasta: financeiro, pedagógico, infraestrutura, alimentação e transporte, e teve como base a Lei 14.133 de 2021, que estabelece normas para licitações e contratações. Segundo a diretora administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Graziele Lemos, a participação dos servidores é essencial para que eles compreendam como os recursos são aplicados e a importância dessas verbas para a educação do município. A abertura do evento contou com a palestra Financiamento Educacional e Fluxo Compartilhados na Gestão de Educação Municipal, ministrada pela contadora da Pátria da Contabilidade e Assessoria Pública, Débora Gavaza. Minha gente, no município de Vitória da Conquista, nessa última terça-feira, mais uma etapa do processo de implantação de um programa voltado para a proteção no trânsito. Durante reunião técnica realizada no auditório da Uninassal, no Bolivar Shopping, representantes de diferentes secretarias municipais e órgãos parceiros conheceram a proposta da iniciativa e discutiram a atuação integrada das instituições que deverão participar do programa. Criado em 2010 pelo Ministério da Saúde, em parceria com instituições nacionais e internacionais, o programa tem como objetivo contribuir para a redução de lesões graves e mortes no trânsito por meio de integração entre diferentes setores, da análise de dados e do planejamento de ações baseadas em evidências. inicialmente implantado nas capitais brasileiras, o programa foi posteriormente ampliado para municípios estratégicos. Em Vitória da Conquista, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, coordena um processo de implantação da iniciativa que deverá envolver áreas como mobilidade urbana, educação, infraestrutura e segurança pública, além de instituições estaduais, federais e representantes da sociedade civil. Representantes do Fórum Municipal de Educação se reuniram nesta segunda-feira no Centro Municipal de Formação Educacional Professor Raimundo Viana para discutir assuntos relacionados à elaboração do novo Plano Municipal de Educação para os próximos 10 anos. O encontro discutiu ações que já estão sendo desenvolvidas na rede municipal de ensino e que consolidam as políticas propostas pelo documento com o objetivo de oferecer uma educação de qualidade em todos os níveis. As obras de requalificação da Avenida Brumado seguem avançando em uma das etapas mais importantes da intervenção, a construção da grande caixa de drenagem responsável por ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais da região. Nessa semana, as equipes da Empresa Municipal de Urbanização, EMURC, concentram os trabalhos na montagem das formas e no processo de escoamento da estrutura, preparando o local para uma nova concretagem prevista para esta terça-feira. Após a conclusão da armação das ferragens da caixa de drenagem, os serviços se voltam para a execução das paredes da estrutura. Nessa primeira etapa, será concretado um trecho de 1,25 metros de altura. Ao todo, a caixa terá aproximadamente 3,5 metros de altura e será concluída em duas fases, respeitando o tempo necessário para a cura do concreto. Na manhã da última terça-feira, o governo municipal participou do encontro de lideranças do Sudoeste da Bahia realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, no Bela Casa Eventos. O encontro reuniu representantes do setor público, empresários, entidades de classe e lideranças de todo o Sudoeste baiano para discutir propostas voltadas ao desenvolvimento e fomento da economia na região. A mesa de honra do evento contou com a presença da prefeita Sheila Lemos, do presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE Bahia e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, Humberto Miranda, além do diretor superintendente do SEBRAE Bahia, Jorge Cury. Minha gente, falando de noticiário, um homem de 30 anos que havia fugido da carceragem da Delegacia Territorial foi preso pela Polícia Civil da Bahia nesta segunda-feira no município de Vitória da Conquista. Após a fuga, registrada no domingo, equipes policiais iniciaram diligências ininterruptas para localizá-lo. A partir de levantamentos investigativos e do compartilhamento de informações entre as unidades, foi possível identificar o paradeiro do homem e efetuar a prisão. Como foi apurado, o homem conseguiu fugir após danificar estruturas da unidade policial e violar cadeados da carceragem. Para o coordenador da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, delegado Arilano Kleber, a rápida localização do homem demonstra a eficiência da atuação conjunta das equipes policiais. Um empresário de 50 anos, identificado pelas iniciais FFT, foi preso na manhã desta segunda-feira em Vitória da Conquista durante nova fase da Operação Orion Scorpion, que investiga uma organização criminosa envolvida no comércio ilegal de armas e munições na Bahia e em Minas Gerais. O suspeito, que atuava no setor de caça e pesca, mantinha lojas em Guanambi, Vitória da Conquista, Brumado e Montes Claros, em Minas Gerais. Era alvo de mandado de prisão desde dezembro de 25. Segundo a Polícia Civil, o empresário ocupava uma posição estratégica no braço empresarial do grupo, utilizando empresas ligadas a ele para facilitar atividades ilícitas. Ele já havia sido denunciado à justiça e estava sendo procurado desde a primeira etapa da operação. A prisão ocorreu após equipes da 10ª Corpim do GAT Sudoeste e da 22ª Corpim de Guanambi localizaram o suspeito em um apartamento no bairro Candeias, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Minha gente, esse foi o nosso Câmara e Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você com o nosso Bahia em Foco. Não sai daí.
Crianças raramente conseguem enfrentar a violência sozinhas. Por isso, suspeitas de abuso, exploração, negligência ou maus tratos devem ser denunciadas. O Disque 100 é gratuito, funciona 24 horas por dia e garante o sigilo das denúncias.
A infância é agora e os direitos também. O
uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade e vamos iniciar agora o nosso Bahia em Foco com uma ênfase aqui no estado da Bahia. Mas antes, roda a vinheta.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, vamos aqui iniciar com o Instituto do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, INEMA, e o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiram alertas meteorológicos nesta terça-feira, dia 14, com implicações no tempo que devem afetar Salvador e outras cidades do estado nas próximas horas. A previsão do INEMA aponta tempo instável com céu nublado, chuva persistente e rajadas de vento moderadas e fortes até as 12 horas de quarta-feira, dia 15. Além da capital baiana, as áreas com estado de alerta incluem o litoral norte, litoral sul, baixo sul, recôncavo baiano e região metropolitana. Segundo o INEMA, o volume de chuva registrado nas últimas horas aumenta a possibilidade de transtornos pontuais, como alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em locais que já acumulam elevados índices de precipitação. A recomendação é que a população das áreas indicadas acompanhe a atualização das condições meteorológicas e siga as orientações dos órgãos municipais de proteção e defesa civil. Na quarta-feira, a tendência é de redução da instabilidade no litoral, embora ainda possam ocorrer chuvas isoladas, especialmente no litoral norte, em Salvador, região metropolitana de Salvador e Recôncavo Baiano. O dia deve ter variação de nebulosidade e possibilidade de chuva passageira. No interior, o tempo segue estável. Para quinta-feira, dia 16, a previsão indica chuvas rápidas ao longo do litoral, principalmente durante a manhã. Salvador, região metropolitana e Recôncavo terão sol entre nuvens ao longo do dia. Nas demais regiões do estado, o tempo continua seco e estável. O município de Irecê, que fica localizado no centro-norte do estado da Bahia, pode ser sede da Universidade Federal do Noroeste da Bahia. A proposta para a construção da unidade de ensino foi encaminhada pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior à Câmara dos Deputados em 10 de julho de 2026. No texto, o deputado informa que a universidade poderá estabelecer unidades acadêmicas, campi avançados e polos de extensão em Xique-Xique, Canarana, Ibaí e outras da região, conforme regulamentação própria. A escolha de IDC, de acordo com o deputado, é devido a indicadores que revelam uma base educacional sólida, mas que enfrenta limitações significativas para avançar o ensino superior devido à insuficiência de instituições públicas próximas. Abre aspas. A região é composta por mais de 20 municípios que juntos somam uma população superior a 350 mil habitantes, distribuídos em áreas com forte vocação agrícola, comercial e de serviços, mas com baixa presença de centros de formação superior presencial, avaliou o parlamentar. No projeto fica estabelecido que a Universidade Federal terá, entre os objetivos, promover a extensão universitária voltada ao desenvolvimento da região, além de produzir conhecimento voltado às necessidades sociais, econômicas, culturais e ambientais do noroeste da Bahia. O governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, decretou estado de emergência na BR-324, no trecho da cidade de Simões Filho. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 14, uma semana após o surgimento de crateras na rodovia. Conforme o DENIT, o decreto de estado de emergência leva em consideração a necessidade de intervenções imediatas no trecho. Na decisão, o departamento afirmou que a pista apresenta um recalque decorrente do processo erosivo do trecho. A medida considera a necessidade urgente de ações por parte do DENIT para garantir a segurança dos usuários na referida rodovia, devido ao acentuado recalque da plataforma rodoviária decorrente de processo erosivo sobre obra de alta de arte corrente de drenagem transversal, com evolução progressiva para ambas as pistas de rolamento, diz o texto do decreto. A interdição da BR-324 completou uma semana hoje e seguia sem previsão de liberação. Em entrevista a um canal de comunicação do estado da Bahia, o superintendente regional do DENIT no estado, Roberto Alcântara, informou que a entidade fará uma força-tarefa para liberar a via até este final de semana. Até então, não havia previsão de normalização. No momento, as faixas da esquerda permanecem interditadas em ambos os sentidos da rodovia, tanto para Salvador quanto para a Feira de Santana. Assim, o tráfego ocorre pelas faixas da direita, que estão liberadas. Segundo o órgão, apesar da restrição, o fluxo de veículos segue normal, sem registro de congestionamentos, permitindo a circulação com boa fluidez. Desde que os problemas foram registrados, motoristas que trafegam no local têm enfrentado transtornos com engarrafamentos que já chegaram a 7 km e 30 minutos de retenção. Inicialmente, após uma faixa foi interditada, mas após nova avaliação técnica, o bloqueio foi ampliado e o tráfego passou a ser desviado. Equipes do DENIT realizam obras emergenciais. Desde então, houve um trabalho de recuperação na via e, na sequência, foi iniciado o recapeamento do trecho afetado. No fim da tarde de quarta-feira, um dia depois do problema começar, o tráfego chegou a ser restabelecido. No entanto, a pista teve um novo surgimento de rachaduras e buracos, interditando novamente o local. Por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis e Fundações, o Ministério Público do Estado da Bahia prestará serviços gratuitos às populações dos municípios de Ipirá, Serra Preta e Itaberaba. As ações que começam na manhã de ontem, envolvem reconhecimentos de paternidade, realização de exames de DNA, emissão de segundas-vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, entre outros serviços. Com os projetos Paternidade Responsável e Viver com Cidadania, promotores de justiça e servidores do Ministério Público da Bahia atenderão os três municípios. Os atendimentos acontecerão em Ipirá, no Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia de Jacuípe, durante a realização da Caravana dos Direitos Humanos, iniciativa promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Em Serra Preta, as atividades serão nos dias 17 e 18 de julho, no Colégio Estadual Renato Medeiros Neto. Já em Itaberaba, a população será atendida nos dias 20 e 21 de julho, das 9 às 16 horas, no Colégio Estadual de Tempo Integral da Cim Marques dos Santos. O projeto Viver com Cidadania, desenvolvido pelo Ministério Público da Bahia, tem como finalidade enfrentar o subregistro civil de nascimento, garantindo à população acesso a direitos básicos e o pleno exercício da cidadania. Já o Paternidade Responsável atua na promoção do reconhecimento de paternidade e no fortalecimento dos vínculos familiares, assegurando o direito à filiação de crianças e adolescentes. As exportações baianas cresceram 7% no primeiro semestre de 2026, alcançando 5,95 bilhões de dólares, de acordo com o Boletim do Comércio Exterior publicado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia em junho de 2026. O resultado confirma a importância do comércio exterior para a economia do Estado, mas também acende um debate que ganha cada vez mais espaço entre especialistas. Como transformar esse crescimento em ganhos permanentes de competitividade? A discussão sobre esse cenário estará no centro dos debates da Summit Economia Azul, que acontece nos dias 18 e 19 de agosto no Porto de Salvador. O encontro reunirá representantes do poder público, setor produtivo, universidades e especialistas para discutir caminhos capazes de fortalecer a logística, ampliar a competitividade da infraestrutura portuária, estimular novos investimentos e consolidar a economia azul como estratégia de desenvolvimento para a Bahia. É, minha gente, 7 horas e 31 minutos. Esse foi o nosso Bahia em Foco, mas o nosso programa Bom Dia Cidade segue. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem o nosso giro pelo Congresso. Não sai daí.
Toda criança tem direitos e eles não começam quando a vida adulta chega. Desde 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mudou a forma como o Brasil protege a infância. Famílias, sociedade e poder público compartilham essa responsabilidade.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio
Mãe,
Câmara.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Muita gente pensa que a internet tem regras próprias. E não é assim. Os direitos de crianças e adolescentes também valem no ambiente digital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ajuda a proteger contra o cyberbullying, a exploração e outras formas de violência.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Crianças raramente conseguem enfrentar a violência sozinhas. Por isso, suspeitas de abuso, exploração, negligência ou maus tratos devem ser denunciadas. O Disque 100 é gratuito, funciona 24 horas por dia e garante o sigilo das denúncias.
A infância é agora e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Megeri, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 36 minutos. E agora está na hora de fazer aquele giro pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. Mas antes, roda a vinheta.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, vamos começar pela Câmara dos Deputados, onde a Câmara aprovou regime de urgência para projeto PDL 171-26, que susta a ampliação da Estação Ecológica do Taiamã, em Mato Grosso, localizada nos municípios de Cáceres e Paconé, no Pantanal. Decreto do governo publicado em março ampliou a área da reserva de 11 mil para 68 mil hectares, com base na importância ambiental da área e com argumento de que não há conflito de terra na região, que tem quase 70% de vegetação natural preservada. Vamos ouvir aí uma matéria feita pelo repórter Antônio Vital sobre esse assunto.
A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para projeto que susta a ampliação da Estação Ecológica de Taiamã, em Mato Grosso, localizada nos municípios de Cáceres e Poconé, no Pantanal. Decreto do governo publicado em março ampliou a área da reserva de 11 mil para 68 mil hectares, com base na importância ambiental da área e com o argumento de que não há conflitos de terra na região, que tem quase 70% de vegetação natural preservada. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio, a estação ecológica possui um berçário de peixes vital para o Pantanal, é um corredor ecológico para espécies ameaçadas e está localizada em área alagável, sem atividade econômica consolidada. O projeto que susta o decreto de ampliação da área foi apresentado pela deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso. Ela alegou que o aumento da área protegida ocorreu sem que os produtores rurais e a população local fossem ouvidos.
Essa reserva, ela já existia, ela é cuidada, ela é preservada pela população de Cáceres. E o governo federal, fazendo a sua mídia social, como sempre, dentro da sua ideologia, aumentou essa reserva, um tamanho inadmissível, sem trazer nada para ofertar à população, sem dar condições para aquela população continue preservando, sem dar condições para aqueles produtores que estão lá continuem fazendo o que eles sabem fazer bem, trazendo recurso e riqueza para o estado de Mato Grosso. Para o Brasil.
Estações ecológicas têm uso restrito, não podem ser exploradas economicamente e são destinadas apenas a pesquisas e conservação. Nessas áreas estão proibidas atividades agropecuárias ou de turismo comercial. O regime de urgência permite que a proposta seja analisada diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, criticou o regime de urgência e justificou a necessidade de proteção do Pantanal, um dos biomas mais ameaçados do país.
O Pantanal é uma das áreas, se não a maior, uma das áreas maiores áreas úmidas do mundo. Nós estamos vivendo uma crise climática sem precedentes. Eu acredito que todos, mesmo aqueles que acham que a Terra é plana, sabem que a crise climática é algo que está acontecendo de fato. E nós ampliarmos áreas como essa, e houve o debate, e depois disso votarmos aqui um projeto que dispensa, inclusive, que nós possamos ouvir as comissões dessa casa, nos parece extremamente perigoso, precipitado e inócuo, até porque nós sabemos que haverá depois contestações.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que susta a ampliação da Estação Ecológica de Taiamã, no Pantanal de Mato Grosso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, ainda no nosso giro pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, vamos falar agora sobre outra proposição, que uma aprovação da Câmara dos Deputados que para um filtro para recursos possíveis ao Superior Tribunal de Justiça. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a nova regra para análise de recursos especiais enviados ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. O projeto foi apresentado pelo senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, e altera o Código de Processo Civil. O recurso especial é usado quando uma das partes de um processo pede ao STJ que examine se uma decisão judicial aplicou corretamente uma lei federal. Pelo texto aprovado, quem apresentar esse tipo de recurso terá que demonstrar que a questão discutida é relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico e que o caso ultrapassa o interesse apenas das partes envolvidas no processo. Na prática, o objetivo é permitir que o STJ concentre os julgamentos em temas mais importantes para a interpretação das leis federais e não apenas em casos individuais sem maior impacto. Vamos ouvir a matéria da Rádio Câmara.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta uma nova regra para análise de recursos especiais enviados ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O projeto foi apresentado pelo senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e altera o Código de Processo Civil. O recurso especial é usado quando uma das partes de um processo pede ao STJ que examine se uma decisão judicial aplicou corretamente uma lei federal. Pelo texto aprovado, quem apresentar esse tipo de recurso terá que demonstrar que a questão discutida é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e que o caso ultrapassa o interesse apenas das partes envolvidas no processo. Na prática, o objetivo é permitir que o STJ concentre seus julgamentos em temas mais importantes para a interpretação das leis federais e não apenas em casos individuais sem maior impacto. Relator da proposta em plenário, o deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, defendeu que o novo filtro ajuda a racionalizar a análise de recursos e melhora a eficiência da justiça.
Justiça tardia não é justiça. Só esse ano, o STJ recebeu mais de 260 mil processos. Será que isso facilita a avaliação e as decisões do STJ ou cria ainda mais dilatação de prazo para as partes que querem uma solução jurídica?
Segundo o relator, o acesso à justiça não ficará comprometido, pois para que o STJ deixe de analisar um recurso por falta de relevância, será necessária a manifestação de 2/3 dos integrantes do órgão responsável pelo julgamento. Quando a relevância for reconhecida, o relator poderá suspender em todo o país o andamento de processos individuais ou coletivos que tratem da mesma questão. Essa suspensão poderá durar 6 meses, com prorrogação por mais 6 meses, se houver necessidade de audiência pública ou participação de terceiros no processo. Deputados ligados ao PT, PCdoB e PSOL votaram contra o projeto, argumentando que a mudança prejudica os mais pobres, sendo benéfica apenas para quem tem recursos para contratar grandes escritórios de advocacia, como disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Quem não tem recursos para contratar grandes bancas vai ficar prejudicado. Isso aqui não é justiça para os pobres. Os direitos sociais, previdenciários, consumistas dos pequenos, políticas públicas em geral, podem ter dificuldade nesses recursos.
O deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, defendeu que o texto fosse alterado para permitir que continuem sendo aceitos recursos que tratem de direitos fundamentais ou coletivos, ações de execução penal e ações que envolvam grupos com mais de 1.000 pessoas, mas o plenário rejeitou essa sugestão. O projeto que regulamenta o critério de relevância para recursos especiais ao STJ será enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Muito obrigado, Daniele Lessa, pelas informações. Minha gente, ainda na Câmara dos Deputados, o governo defende projeto que prorroga vigências de acordos e convenções coletivas de trabalho até nova negociação. Vamos ouvir.
Em audiência na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, o governo defendeu o projeto que prorroga a vigência de acordos e convenções coletivas de trabalho até que haja nova negociação. É a chamada ultratividade. Esses acordos e convenções têm hoje vigência máxima de 2 anos. Antes da reforma trabalhista de 2017, a validade permanecia após o fim do prazo estabelecido, até que um novo acordo fosse firmado. Diante das manifestações dos sindicalistas presentes, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora da proposta, disse que vai solicitar ao presidente da comissão, deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, a definição imediata de um relator para o projeto.
Quando você tem conquistas, muitas vezes, ano após ano, conquistas de décadas, que estão incorporadas já no cotidiano do trabalhador e da trabalhadora, e essas conquistas passam a não vigir mais quando chega o processo de data base, você estabelece um processo de pressão imensa.
Leonardo Belo, do Ministério do Trabalho, defendeu a proposta, afirmando que países como a França, Espanha, Alemanha e Chile adotam a ultratividade nos acordos trabalhistas.
E até mesmo na Argentina, né, que passou por uma reforma recente de retirada de direitos trabalhistas, ela também reformulou, né, o tradicional regime de ultratividade que existia, mas não abandonou, passou a distinguir quais cláusulas permanecem vigentes. Então, não são todas, mas ela estabelece algumas cláusulas que vão permanecer sua vigência no contrato.
Para Victor Bagani, do DIEESE, a ausência da ultratividade incentiva greves para forçar a abertura de negociações, inclusive pela via judicial. Segundo ele, foram registradas 1.006 greves em 2025, sendo que 438 delas seriam justamente greves de advertência, com prazo determinado. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as decisões da Justiça Trabalhista a favor da ultratividade. O projeto que permite a validade de acordos e convenções coletivas após o seu prazo de vigência até que uma nova negociação seja feita precisa ser aprovado na Comissão de Trabalho e na Comissão de Constituição e Justiça para ser enviado para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Muito obrigado, Silvia Munhato, pelas informações. E a gente vamos dar um pulo no Senado, onde uma importante discussão está acontecendo, que é a respeito, né, da explosão das bets, principalmente durante a Copa do Mundo. Tudo vira desculpa para apostar. Há quem diga que bet é investimento, mas na verdade, isso pode ser uma armadilha. Nessa edição do Pé de Meia, o jornalista Gesiel Carvalho explica os riscos das dívidas financeiras com jogos e dá dicas para você realmente cuidar do seu dinheiro. Vamos ouvir.
Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos.
Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia, seu programa de investimentos da Rádio Senado. Hoje vamos falar sobre um assunto que está cada vez mais presente na vida dos brasileiros: as apostas esportivas, as famosas bets. Você provavelmente conhece alguém que aposta. Talvez até já tenha feito uma fezinha. O problema começa quando essas apostas deixam de ser uma diversão eventual e passam a ser vistas como uma forma de ganhar dinheiro ou até de investir. E é justamente aí que mora o perigo. No programa de hoje nós vamos entender por que as apostas online não são investimento, como o vício em jogos pode destruir uma vida financeira e quanto dinheiro você poderia acumular se, em vez de apostar, investisse esse valor todos os meses. Vamos lá? Primeiro, a diferença entre apostar e investir. Existe uma diferença muito simples entre investimento e aposta. Quando você investe, coloca o seu dinheiro em um ativo que gera valor ao longo do tempo. Pode ser uma empresa, um título do governo, um fundo imobiliário, um ETF. A gente fala nisso aqui todas as semanas. Existe risco? Claro. Mas existe também uma expectativa positiva de crescimento baseada na economia, nos lucros das empresas e no trabalho do mercado. Já nas apostas esportivas, a lógica é completamente diferente. Você está tentando prever um resultado que é altamente imprevisível. Além disso, a empresa de apostas sempre fica com uma vantagem matemática. Já ouviu falar nas odds, né? Pois é, as chamadas odds são calculadas justamente para garantir lucro à plataforma no longo prazo. Ou seja, quem organiza o jogo ganha de forma consistente. Quem aposta, na média, perde. É aquela história.
a banca sempre vence. É por isso que apostar não é investir. Agora vamos falar sobre quando a diversão vira vício. Outro ponto importante é a ludopatia, que é o transtorno relacionado ao vício em jogos de azar. O problema começa de forma silenciosa. Primeiro vem uma aposta pequena, depois a vontade de recuperar uma perda. Em seguida aparece aquela sensação de que, bom, na próxima eu ganho. E sem perceber, muitas pessoas entram num ciclo de perdas, de ansiedade, dívidas e descontrole.